no nosso município, né? E estamos ansiosos nessa questão aí de um possível retorno à prática de esporte.
Daqui a pouquinho a gente vai referir exatamente isso, né? Como os clubes, as entidades estão se organizando para a retomada do seu trabalho. Mas antes de mais nada, gostaríamos de saber um pouco da história de cada uma das entidades, né? Quanto tempo está atuando, de que forma está estruturada. Começando aí pela Banf, Isaac, como é que está o trabalho, né? Que já vem há bastante tempo lá.
É isso aí, Banf em Lagoa Vermelha, né? Seus 37 anos de história, né? A gente vai tentando se adequar, né, às novas normas, né, o novo normal que dizem, né, estamos tentando nos adequar da maneira necessária, da maneira correta e procurando sempre fazer o melhor para o nosso associado, nosso visitante que vem visitar nossa associação. E agora, né, conseguimos aí, né, com a Secretaria de Saúde e juntamente com as demais entidades, né, uma liberação aí para nós nos nossos espaços, né? Nós, particularmente na nossa associação lá na Banf, a gente tem nossa área de camping, né, nossa área de churrasqueira, dizer para o nosso associado que pode ser utilizado, desde que sejam cumpridos alguns requisitos, né, algumas normas ali de segurança, né? Ali no mato, né, o pessoal que quiser fazer o churrasco com a família, pode sim, pode ir lá, a sede está à disposição, né, com o distanciamento necessário e toda a segurança possível,
hein? Então a entidade tem 37 anos, o que a Banf hoje oferece para os associados, Isaac? Você falava dessa questão aí do possibilidade do acampamento, do churrasco, né, mas tem uma estrutura bem significativa lá, né, nesses últimos anos melhorou muito, né?
Sim, a gente vem, né, a última gestão aí do nosso, sempre digo, o presidente Braulio Guedes, né, ele fez muitas melhorias, né, juntamente com o Clacir e toda a diretoria, né, temos uma área em torno de 2 hectares de sede campestre, com várias churrasqueiras no mato, temos a nossa campo de futebol 7, uma quadra poliesportiva com basquete, futsal, cancha de bocha, né, e as piscinas, bom que se diga, temos umas piscinas muito boas, muito bonitas. Um salão de festa, temos o salão da sede campestre, também temos o salão do aqui no bairro Floresta, né? O Clube de Cabos e Soldados, também que faz parte da nossa sede. E temos vários descontos no comércio local da nossa cidade, né? Vários descontos com farmácia, fruteira, mercado, a gente tem muitos descontos para o associado. Também temos a nossa hotel de trânsito em Porto Alegre, pessoal que vai a Porto Alegre e tem um hotel de trânsito, de repente não tem onde ficar, é só fazer o contato, temos o hotel lá. Temos a nossa colônia de férias em Cidreira, aí no verão, pessoal que gosta de ir para a praia, nós temos um lugar bonito, um lugar legal para acolher nosso associado também.
São quantos associados hoje que tem a Banf aqui de Lagoa,
Isaac? Hoje, Flávio, nós estamos em torno de 110 associados.
110 associados, né? E uma série, então, de serviços. Daqui a pouquinho a gente também vai saber um pouco sobre todo o trabalho que vem sendo feito desde que foi decretada a quarentena no mês de março até o presente momento. Mas antes, vamos saber um pouquinho mais do Auri Verde com o Jefferson, né, que está aqui também. O Auri Verde já é um clube tradicional, ele tem quantos anos já, Jefferson?
62 anos, fez agora dia 4 de setembro.
62 anos, né, quer dizer, passaram várias gerações ali, né?
Em Lagoa Vermelha. É um clube bastante tradicional, inclusive atualmente o atual campeão municipal de futebol de campo, retornando à atividade das suas equipes, tem uma equipe de veteranos, tem o pessoal que também participa com a bocha, nós já trabalhamos com escolinha, talvez seja uma ideia a se repensar com a nova diretoria aí de se retornar, principalmente voltado mais ao futebol de campo. Nós já temos algumas coisas nesse sentido, começando a ser encaminhadas, e basicamente hoje nós estamos com em torno de uns 100 associados, mais ou menos.
100 associados.
A gente tem procurado melhorar principalmente a estrutura do estádio Álvaro Nunes, porque nós entendemos que a participação da entidade dentro do esporte do município ajuda bastante. Tanto isso que que foi muito importante a participação da Ouro Verde, tanto nas últimas competições organizadas pelo município, o Campeonato de Futebol 7, Campeonato de Futebol de Campo, com recorde de público, inclusive com várias rodadas por causa da eliminação sendo feitas ali no estádio Álvaro Nunes.
Que nos últimos anos vem ganhando uma série de melhorias, uma delas foi essa iluminação para proporcionar o futebol no horário da noite, não é, Jefferson?
Isso, exatamente, foi um investimento maior que nós fizemos, um investimento inicial, a gente pretende melhorar a iluminação agora, porque nós já foi preparada a estrutura para que se ampliasse essa iluminação, já pensando no futuro, e o nosso investimento, principalmente da nossa diretoria, que foi eleita esse ano, é deixar uma praça de esportes de primeiro mundo ali. Então a ideia é um investimento muito forte no estádio Álvaro Nunes e no próprio clube ali, dentro do possível.
Que é um local privilegiado também, bem na entrada da cidade, né?
Exatamente.
Bom, hoje, Isaac, dentro desse processo todo da pandemia, como tem se feito o trabalho lá na sede da Banf, né? De que forma vocês vêm trabalhando de março até agora, né? Quando há essa mudança mais significativa?
Essa mudança ela foi radical, né? Foi uma mudança que nos pegou de surpresa, né? Então, basicamente, Flávio, não teve atividades, né? Durante esse período, né?
O pessoal parou mesmo.
Parou. E a gente, como a gente tem salão de festa e as coisas que geram aglomeração, a gente fechou a associação, né? A sede campestre ela foi fechada, até para evitar, né? E seguindo os protocolos, né? Seguindo os decretos estaduais, municipais e tudo mais. E a gente resolveu fechar, né? Seguindo esses protocolos, para ficar melhor, né? Para não correr o risco de alguma punição, alguma coisa nesse sentido. Apenas trabalho interno, né? A gente tem nosso caseiro lá, nosso amigo Jairo, né? Tomando conta da nossa sede, né? Ficou na parte de manutenção, né? Que sempre é necessário.
O trabalho não para, né? Para deixar tudo bonito, né?
O trabalho não para, né? Sempre, né? Como a Banff, a Ouro Verde e outras entidades, e as despesas vêm, né? E essa é certa, né? Não tem o que fazer. A despesa vem, a gente tem que dar um jeito daqui e dali para pagar saldar essas dívidas, né, que vem, né? Então o trabalho não para, né? O nosso caseiro aí, durante esse período todo aí, cortando grama, que é 2 hectares, né, Flávio? Então é complicado. Cortando grama, organizando aqui, organiza ali, cuidando da piscina também para estar em condição agora no verão. Então a associação, ela não parou o trabalho, né, interno, né? Só parou as atividades para o público.
Uhum. E lá no Ouro Verde, Jefferson, como foi o trabalho de março até agora?
Na verdade, Flávio, o trabalho ficou bem complicado esse ano, porque nós tivemos, a nossa entidade fechou praticamente total. Então você tem a questão da queda de arrecadação, como vários setores sofreram bastante. Nós tivemos uma queda de arrecadação, tanto de mensalidade, inclusive com outras rendas que a gente tem. Então nós tivemos que apertar o caixa. Nossos tesoureiros, o Mano Masco e o Agenor Luneri, fizeram um trabalho muito bom de contenção de despesa e regularização da nossa situação financeira. Nesse aspecto, daí como havia também a parada do clube obrigatória, a gente já aproveitou para fazer algumas coisas que a gente já tinha em mente. Então, tipo, o nosso campo, como não estava sendo usado, a gente fez uma análise de solo para se fazer uma adubação adequada, para o gramado voltar a ser aquele gramado bonito e que sempre foi. Então a gente já está refazendo todo esse como houve a parada. Se trabalhou na questão da contenção, principalmente ali na rua Adelino Argenta. A gente deve começar as obras em torno de 15 dias para fechar todo o clube e deixar em condições de receber o ano que vem, se for possível, o campeonato municipal e de futebol de campo e dar todas as condições de segurança para a sociedade em si e para os atletas que vão utilizar lá, né? Além disso, na Bosch nós tivemos que fechar totalmente, porque tinha questão da aglomeração, não tinha muito o que fazer, né? E simplesmente foi fechado. Agora vamos ver com o novo protocolo aí como a gente pode reiniciar essas atividades, com muito cuidado, penso eu, porque eu acho que nessa tendência aí, de repente, de uma queda de casos, a gente pode efetivamente começar a realizar nossas atividades lá.
Hoje, para manter a sede lá, qual é o valor estimado que vocês precisam regularmente, mensalmente, Jefferson?
Nós Hoje você trabalha assim, porque você tem, na realidade, você tem uma participação que seria manter. O Ouro Verde é um clube que não tem tanta despesa para manutenção. Porque, na verdade, você pega ali, tu fica só com energia, água, né, basicamente, e então o custo de manutenção não seria. Mas nós temos alguns gargalos que a gente está procurando solucionar, e daí precisa de um pouco de investimento, que a gente já pensa. Um exemplo é a questão da energia elétrica. A gente gasta muita energia elétrica está caro, é um dos custos mais pesados para nós.
A questão da energia elétrica, né? E a manutenção, ela sempre dá despesa, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, né?
É, ao longo do tempo a gente conseguiu comprar equipamentos melhores para fazer essa manutenção. A gente não depende mais tanto da mão de obra externa, que custa, que nem eles têm um caseiro, nós não necessitamos de um caseiro. Então são determinadas despesas que a gente, ao longo do tempo, foi tentando mudar, de forma que nós tivéssemos o nosso custo operacional para funcionar fosse o mínimo possível. Então já se trabalhou sempre numa redução nesse sentido.
Perfeitamente. E lá na Banfisac, o que vocês precisam hoje para manter toda aquela estrutura, né? Qual é o custo mensal para manter isso?
Olha, Flávio, como a gente tem o caseiro, né, tem uma despesa grande de água, de luz, em torno de R$3.000 é uma despesa fixa, digamos assim, né, para nós manter a roda andando, né,
girando. É daí para cima.
Isso, daí para cima. Só que, porém, né, tem as eventualidades, né, que acontece, né, como a gente tem um carro, a gente está andando ali, deu uma pane no carro, vai gastar com o carro. Assim, a associação, né, a gente está lá, de repente está pulando um motor, tem o motor, as bombas da piscina, tem toda a parte da iluminação do campo, né, volta e meia, um refletor queima, acontece alguma coisa, então sempre tem uma despesa, né, que sai fora desse fixo,
orçamento, né?
Desse fixo que a gente tem. Então é mais ou menos nesse torno de R$3.500 aí a nossa despesa fixa mensalmente.
E como é que foi a participação dos associados nesse período? O Jefferson falou que, infelizmente, a renda tende a cair, né? Algumas pessoas não conseguiram manter em dia ali as suas contribuições. E lá na Banff, como é que vocês sentiram isso?
Da mesma forma, né, Flávio? Até porque nós, além de ter nossos associados militares, a gente tem uma porcentagem de associados civis, né, da nossa população, que muitos sofreram com essa pandemia, inclusive na perda do seu próprio sustento, do seu próprio emprego, né, do seu trabalho. Que alguns tiveram que pedir o desligamento, alguns pediram tempo, né, para voltar a pagar a mensalidade, e alguns em atraso. Tem alguns que estão correta, né, certinho, mas a gente vem sofrendo aí com alguns atrasos, alguma coisa nesse sentido que acontece, né?
Perfeitamente. Nós estamos agora com 10 horas e 57 minutos, vamos chamar o nosso primeiro bloco comercial. Em seguida, continuamos aqui conversando com as entidades, os clubes e Lagoa Vermelha, que com esse novo decreto vão ter essa possibilidade de voltar às suas atividades. Nós vamos saber como está sendo feito esse planejamento e vamos também trazer informações sobre o que esse decreto, né, que o município publicou, referendando o que o Estado já vem dizendo desde o início do mês, pode mudar nessas relações, né, das entidades com os associados, com as pessoas que aguardam ansiosas aí para retomar, né, principalmente nos esportes, as suas atividades. Vamos ao intervalo, voltamos em seguidinha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique, 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Sou
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso Tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até as 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para Vacaria.
Não fique na dúvida, faça já o seu exame. O Laboratório Tagliari realiza todos os testes para diagnóstico da Covid-19. Contamos com um novo equipamento que permite o diagnóstico da Covid-19 com até 100 vezes mais confiabilidade que os testes rápidos. Realizamos também o teste do antígeno, aquele nasal, que o resultado fica pronto em uma hora. Laboratório Tagliari, excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
A batalha continua. Covid-19. Nossa defesa está em nossas mãos. Higienize as mãos. Use máscara. E não esqueça, descarte corretamente. Todos contra o coronavírus e preservando o meio ambiente. Fazer o descarte correto de máscaras e luvas é muito importante. Rotary Distrito 4700. Tua Rádio Cacique. Juntos no combate ao coronavírus e preservação do meio ambiente.
O restaurante Maria do Carmo, junto ao Ser Lagoense, retomou seu atendimento ao meio-dia e está com suas portas abertas para receber os clientes. Com o ambiente remodelado e todos os cuidados necessários. Esperamos vocês com o delicioso buffet livre ou aquilo com direito ao suco e sobremesa. Siga o restaurante Maria do Carmo nas redes sociais. Fone Whats 99604-6628.
Temperatura
19 graus.
Quer alugar ou vender seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalha com venda e locação na rua Nívio Castelano, próximo aos Correios. Fone 99688-2801.
No mês de setembro, venha compartilhar conosco bons momentos. A primavera chegando e também é a hora de renovar seus ambientes. A Family Mega Store está com novidades esperando por você. Conheça os lançamentos, deixe-nos te surpreender. Family Mega Store, Afonso Pena, Edifício Cremona, Fone 3358-1423.
Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches e pão quentinho todos os dias. Entregamos encomendas para aniversários. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Rua Maximiliano de Almeida, bairro Vida Nova. Fone 999-33-2002.
Amigo produtor, deseja produzir mais e com maior qualidade? A Spraytag Fertilizantes pode te ajudar com produtos de excelente qualidade e eficiência comprovada. Os produtos da Spraytag você encontra na Pegomac, em Lagoa Vermelha, na BR-285, fone 3358-5516.
Tua Rádio!
Estamos de volta com o programa Sintonia, nesta manhã de sábado, 26 de setembro, com 19 graus de temperatura. Propósito, vamos saber como vai ficar o tempo.
Previsão do tempo.
Está chegando a Kátia Valente, trazendo informações do tempo para esse final de semana, Kátia.
Olá, ouvintes da Rádio Cacique. O sábado segue sendo ainda de tempo firme aqui na nossa região e com calor predominando durante a tarde, máximas que podem se aproximar dos 28 graus. Essa temperatura elevada é ajudada pelo céu claro que predomina e também pelos ventos que trazem um ar mais quente. Mas o tempo já está mudando na metade sul com a propagação de áreas de instabilidade. E estes sistemas devem se aproximar aqui da região entre a tarde e a noite. Mais para o final deste sábado, já tem previsão também durante a noite de chuvas e que podem vir com temporais. Então, atenção, temporais também ao longo do domingo aqui nos campos de cima da serra. E a tendência para esta próxima semana é de que a instabilidade siga predominando por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Isso aí, então, a previsão do tempo para você e se organizando, né, nesse sábado e também para o domingo. Programa Sintonia, na programação da tua rádio, 11 horas 3 minutos. Hoje destacando o trabalho das entidades que estão atuando aqui, né, com a sua sede campestres, com o seu trabalho de oferecer esporte e lazer para os nossos munícipes. Estamos recebendo o Auri Verde e também a Banff. A propósito, a Secretaria de Saúde do município atualizou o protocolo que possibilita práticas esportivas na cidade, né? Segundo o secretário Luir Morona, elas também se aplicam ao esporte amador. O documento apresenta algumas exigências, entre elas, todos os atletas devem ir à quadra fardados. Vestiários devem permanecer fechados, não é permitido público, plateia, tem que ter álcool gel na entrada e saída, intervalo de uma hora entre um jogo e outro, não é permitido partidas com equipes de outros municípios, também não é permitida a venda de bebidas e alimentos. Os bebedouros devem estar lacrados, cada atleta deverá levar sua garrafa de água, não é permitido o acesso de pessoas com gripe ou sintomas e todos devem usar máscaras, né, na chegada e na saída, retirando só na hora de praticar a atividade. Outras questões que estão nesse protocolo, os locais devem dispor de um responsável pela fiscalização e higienização das superfícies, banheiros. Os atletas devem evitar a aglomeração antes e depois dos jogos e o regimento passa a valer a partir da quinta-feira. No entanto, se houver aumento no número do Covid, pode ser novamente proibida a prática. Desde março, os esportes coletivos, como o vôlei, futebol, entre outros, estavam proibidos em função da pandemia do novo coronavírus. Propósito, nós falávamos aqui na quinta-feira, Isaac, que houve uma reunião com o secretário da Saúde e das entidades, né? Como é que foi esse encontro?
Bom, várias entidades, né, associações do nosso município se encontraram nessa reunião, juntamente com o secretário de Saúde do nosso município, né, e ficou aí determinado, então, a liberação, né, da prática esportiva no nosso município, né, seguindo todas as normas necessárias. Cada associação, cada entidade, ela obrigatoriamente ela tem que apresentar um plano de contingência, né, da propagação do Covid-19 junto à secretaria e informar os seus associados também e os atletas, né? Todos os atletas devem estar cientes do protocolo que deve ser seguido. Como tu falaste ali, Flávio, a gente não disponibiliza de vestiário, né? Todos os atletas devem vir já pronto de casa para prática esportiva. A gente não vai disponibilizar o colete, né? Como de costume, né, em todos os lugares, né? É disponibilizado o colete, cada um vem com sua camisa, sua camiseta de casa, vem prontinho para jogar bola. Após isso, o pessoal já vai embora. Tem uma hora de diferença de horários para se marcar outra partida de futebol, né? Eu não posso jogar, vamos supor, das 7h30 às 8h30 e das 8h30 às 9h30 eu começar outra partida. Eu tenho que ter essa uma hora de diferença para a higienização de todos, o banco de reserva, as traves, goleira, bola de futebol, né? Para ter essa higienização aí.
E tem que ter álcool gel lá para quem chega e depois na hora de sair também.
Sim, na entrada do campo, né, já tem o álcool gel, né, na entrada. É permitido o pessoal que vai ficar no banco de reserva também, é obrigatório o uso de máscara. Como nós estávamos falando aqui, a gente assinou, né, esse termo, né, cada um das associações, mas se uma associação ela falhar, a gente, todas elas, né, vamos supor que uma falhe, todas elas vão perder o direito, né, de ter a prática esportiva. Então é muito importante essa união, né, das associações. Como não é permitido bar, a gente não pode ter bar, né? Então o cara foi lá, jogou o seu futebolzinho, pega e vai para casa, né? Então não pode ficar aglomerado, sim, reunido.
Nem ficar lá conversando antes, depois do jogo.
Isso, é. Então,
que é uma prática normal, né?
É, então a gente também pede, né, a colaboração, né? Não adianta nós da Banff, o pessoal da Oliveira, o pessoal de todas as associações se dedicar e lá seguir o protocolo à risca, fazer seu plano e os atletas não nos ajudarem, né? Porque é uma coisa que é tão esperada pelos atletas, aí é um momento tão esperado, né?
São todo seis mundo, meses aí aguardando.
Seis meses, né? Estão todos fora de forma aí, todo mundo querendo voltar a jogar bola.
Bom, agora não vai ter problema aí do tempo, né? Porque os jogos vão ser 10 minutos, 5, cada lado já tem neguinho com a língua de fora, né?
Não, agora já, isso aí acabou, né? Você foi os fominha, né, Flávio?
É, agora não tem essa de jogar duas partidas seguidas, né? Completa o time que está chegando, faltou um, né?
É, não, então vamos fazer uma revezar bastante, né? Bastante tempo. Então, pedir, né, a colaboração de todos os atletas. Chegue fardadinho, né, com seu uniforme, chegue de máscara. O pessoal que fica no banco de reserva, ficar com o distanciamento, né, no banco de reserva, ficar de máscara, né? E essa colaboração, terminou o jogo, vai para casa. É isso que a gente pede para os nossos esportistas, né, do nosso município aí, para que tudo ocorra legal, tudo dê certo, para nós não perder esse nosso direito aí, né?
Vocês apresentaram esse plano já para o município, foi aprovado. Como é que foi o reinício lá do trabalho, Isaac?
Olha, a gente apresentou o plano, né, na quinta-feira, a gente já apresentou e já conseguiu aí uma resposta rápida, né, do nosso secretário de saúde, né, liberando nossos jogos. E a partir do momento que a imprensa, né, começou a divulgar ali, foi incrível, né? O pessoal ficou doido, né, Flávio, querendo marcar tempo de futebol, quase lotou já a agenda aí dos horários, né? Lembrando que a gente não pode marcar todos os horários, tem que ter uma diferença de um jogo de outro aí de uma hora. Então, praticamente, lotou aí os
tempos lá, né? E lá quem ficou de responsável na sede da Banf lá? Porque tem que ter um responsável, é você mesmo, é o presidente, quem que vai ficar com essa responsabilidade nos ombros?
É, a responsabilidade de marcar os tempos e de gerenciar lá ficou comigo, né? Nós, e também temos nossos diretores, que estão aptos a todos a fiscalizar e orientar lá na sede campestre, né? E o trabalho efetivo está com o nosso caseiro, né? Com o Jairo, como eu já falei antes. Ele vai estar ali com álcool gel, né? Terminou o jogo, ele vai fazer a higienização também, e ele vai estar ali disposto a ajudar, a colaborar para quem precisar.
E lá no Auriverde, Jefferson, como é que ficou a situação lá? Vocês já apresentaram esse plano de contingência, ainda não? Como é que vocês estão organizando esse retorno?
Ainda não, Flávio. Esse fim de semana a gente resolveu discutir essa questão, até porque tem uma relação do futebol e tem a relação da Bosch, então vão ter que ser incluídas as duas questões. Para ficar bem esclarecido que não pode ter o bar aberto, hipótese nenhuma, apresentar todos os regramentos, tanto para um setor quanto para o outro, e daí a gente vai fazer o plano, vai entregar essa semana e vai ser bem rigoroso. É aquilo que o colega falou, que se alguém não cumpriu o que foi acordado na reunião, lá pode ser punida todas as entidades. Então, acho que a gente tem que respeitar o que foi acertado.
Sim, e você falava também nos bastidores aí que, como é um grupo de veteranos, também o pessoal está com um pouquinho de receio lá de voltar.
É, exatamente. A gente tem alguns atletas ali que estão na faixa aí dos 60 anos praticamente, né, Flávio? Então, tem muita gente que está com receio. Até a gente tem um grupo do WhatsApp hoje do futebol e tal. E eu fui bem claro depois da reunião. Eu digo, olha, eu acho que cada um tem que pensar em si, na sua família e tal. Se não se sentir à vontade, não precisa começar a jogar. Não, porque às vezes as pessoas são induzidas, porque os outros estão indo, eu tenho que ir. Não é. Eu acho que cada um é um momento, uma coisa nova que aconteceu. Ninguém, na verdade, nem a própria medicina, faltam muitas certezas para a própria medicina. Então, acho que cada um tem que pensar em si, na sua família, e quem não tiver a vontade para voltar a praticar esporte, acho que não tem que voltar. De repente, espera mais um tempo, os casos diminuem, a situação fica melhor, né? A gente sai para uma bandeira amarela, e dá mais segurança, né?
E a questão mesmo que com total segurança só com a vacina, né,
Jair? É, exatamente. Sempre vai ter esse detalhe, né? Então, é uma decisão bastante individual. A entidade vai fazer o que tem que ser feito, vai dar as condições, é o nosso papel, e respeitar o regramento que o município e o estado exigirem para a nossa atividade.
propósito, o Isaac salientava, né? Não pode ter venda de bebida, mas porventura a pessoa que gosta de tomar a sua bebida levar, né, particularmente, isso é possível ou o protocolo deixa claro lá, sem bebida, só a garrafinha d'água, mais nada?
Olha, o ideal é que cada um leve a sua garrafa d'água, né? Cada atleta leve a sua individualmente. A bebida, aí vai ficar da consciência de cada um, né, Flávio? Então, como eu falei, se um falhar, todos falham, né? Até a gente tá pensando na possibilidade de, se um atleta de uma determinada equipe que está treinando fazer alguma coisa de errado, né? Fizer alguma coisa de errado, ter uma punição para a equipe, né? Futuramente nas nossas... nos nossos campeonatos, né? Até para ficar um pouco mais rigoroso e ter realmente uma cobrança para o cara ter certeza, bah, ó, eu vou fazer isso porque lá na frente minha equipe pode ser prejudicada, né? Então a gente pede que o pessoal não leve, né? Leve só a sua garrafinha d'água, quiser sair do nosso local da associação, né? Quiser ir para casa, tomar a tua cerveja, beleza. Agora lá dentro a gente pede pro pessoal não levar.
Até não combina muito, né, esporte com bebida, mas enfim, o pessoal gosta, né, alguns fazem essa ingestão. Então, vai tomando lá na casa, né, como tu falou, no seu ambiente lá particular, faz o que quiser. Ali em público, para evitar qualquer transtorno, não leva bebida e não é permitido. Só a garrafinha d'água e é por aí, né.
O nosso foco é o esporte, né, e a saúde, né, principalmente a saúde hoje, nesses dias aí que a gente tá vivendo, principalmente a saúde, né. Então, uma coisa vai agregar a outra, né? O esporte e a saúde, eles se unem, né? Então, pessoal, é mesmo a parte da bebida para evitar aglomeração, né, Flávio? Porque vai ter meia dúzia de cerveja ali. Enquanto não terminar a meia dúzia de cerveja, o pessoal
não vai embora,
né? Vai aglomerar. Vai embora,
né? No caso lá de vocês, como é que foi, né, o reinício ontem lá? Quantos tempos vocês conseguiram agendar? Como é que foi a receptividade dos atletas lá para essas normas?
Todos já estavam cientes, né? Ali quando foi agendado os tempos, a gente já mandou via WhatsApp para os responsáveis das equipes todas as orientações, todos os cuidados necessários que eles deviam ter, né? Foi muito boa, Flávio, digamos assim que foi até, superou um pouco as expectativas, né? Cada um veio com seu carro. Geralmente o pessoal traz o filho, traz alguém para assistir o jogo, né? Dessa vez não, o pessoal veio, jogou futebol, foi embora, né? Então foi muito bacana. Acredito que seguir da forma que foi ontem vai dar certo e vai ter prosperidade.
Não precisou chamar a SAMU também, né? Ninguém passou mal lá, né, durante o jogo.
Como tu falaste ali, o pessoal revezou bastante, né?
Tiveram que levar dois times para fazer o jogo, né?
O pessoal revezou bastante, Flávio, não deu tempo de cansar.
Que maravilha, né? Bom, são medidas importantes, a gente brinca, né, para deixar mais descontraído o nosso bate-papo aqui, mas é sério, né? Não dá para exagerar. O pessoal que está muito tempo parado, chegar lá no campo aí, sair, né, com muita disposição, pode se lesionar, pode ter um mal-estar, isso ninguém quer, né, Isaac?
Não, isso aí, lembrando o pessoal, né, que dá aquela velha aquecidinha, né, antes, né, porque o cara chegar ali, corpo gelado, frio e pode ter uma distensão, alguma coisa, um mal-estar aí, precisar de ajuda.
Isso pode chegar um pouquinho antes do jogo, fazer esse aquecimento, é permitido? Como é que vocês organizaram essa parte, né?
A orientação que a gente passa para o pessoal das equipes é que cheguem até 5 minutos antes do horário da partida.
Do tempo, né? Já não vai ter o outro time, não vai ter ninguém lá.
Não vai ter a equipe. Não vai ter ninguém, até por essa questão de horários que a gente já fez para ter essa diferença, né? O portão do campo será aberto no horário, não vai ser aberto antes, né? E o pessoal quiser chegar antes, é complicado. A gente está pedindo para que chegue no horário da partida mesmo.
E daí faz o aquecimento ali fora e depois vai para o jogo.
E vai para o jogo, segue a bola, né?
Uhum. Ontem quantos tempos vocês marcaram lá?
Nós estamos marcando dois por noite.
Dois por noite,
até para não ter muito fluxo de pessoas, não gerar muita aglomeração. E dá até porque essa diferença de horários, que tem que ter esse tempo de uma hora, ele dá os horários, vai dar muito tarde, né?
Certo.
Então dois horários por noite, tá legal.
Seria o primeiro horário que horas?
7:30.
7:30, né? Que já o sol caiu também, fica mais fresquinho, né? Agora, nesse calor também tem isso, né?
Isso.
Então, 7:30, 8:30, depois 9:30, 10:30.
Depois 9:30, 10:30.
Perfeito. No sábado hoje já tem lá equipes que vão fazer o futebol? Como é que está organizado hoje lá?
Tem, hoje já tem. 5 horas da tarde já tem partida agendada também.
Finalzinho da tarde vai ter novos grupos aí de atletas, né?
Isso aí.
E lá no Auriverde, Jefferson, vocês pretendem marcar essa reunião para conversar com o pessoal? Você falava que é preciso ainda, né, fazer uma avaliação se é, né, viável já começar, se vai começar. Mas pelo que tu falou, a Bosch é mais complicado, né?
Essa questão também da idade na Bosch tem bastante, né? O pessoal já com uma idade bastante avançada do grupo de risco. E a questão vai ficar mais ou menos nesse sentido, Flávio. A gente vai fazer o plano de contingência para que haja liberação, dar as condições necessárias, tanto para um quanto para outro. Mas vai ser bem rigoroso quanto à aplicação. Isso, tanto eu como presidente e a diretoria nossa, vai ser bem rigorosa quanto à aplicação do regramento que foi permitido pelo município, e não vai se abrir exceção nenhuma. E a questão, até que tu falou de bebida, nem levar bebida lá, sem chance. Uma questão, para mim, do Covid, eu acho que já está bastante clara, é a questão da aglomeração, que é um dos maiores focos de transmissão, né? Então, uma questão, se como o colega disse, se tu colocar a cerveja, os caras ficam, é o aglomerar.
Aí não sai mais, né?
Aí não sai mais.
Termina, vamos buscar mais.
E essa questão também hoje se fala, né? E a gente leu aqui esse protocolo do município, Isaac. É muito comum nos jogos de futebol, principalmente no fim de semana, quando chegam algum amigo, familiar, visitar a pessoa, levar lá para o campo, né? Como são pessoas de outros municípios, isso hoje não é permitido, a não ser que venha com o teste aí feito, seria isso?
A questão de partidas entre equipes lagoenses, né, do nosso município e outras do município, né, de outros municípios, vamos supor que Caseiros, Ibiraiaras, Capão Bonito, né, cidades mais próximas, não está permitido, né? Então,
não pode vir gente de fora, né?
Não pode marcar jogo contra outros municípios, né?
Mas nem se vier algum atleta nesse sentido, vocês vão fazer esse controle? Como é que fica isso?
A questão da entidade, né, fica bem difícil, né, monitorar todas as equipes, né? Então a gente vai, conforme conversa com os atletas, a princípio a gente está fazendo, Flávio, para ficar bem resumido, um termo para cada responsável da equipe, né? Então ele não pode colocar atleta de outro município jogar e seguir todas as orientações. Então, esse líder, né, da equipe, ele vai assinar e está se comprometendo, né? Então, mediante, como eu falei, punição da equipe dele ficar fora de algum campeonato, alguma coisa assim, que até a gente pretende passar para o município, né?
E pode perder lá o tempo também reservado, né?
Pode perder o tempo reservado também.
Perfeitamente. E agora, nesse mês de outubro, início de novembro, normalmente inicia a temporada de piscinas. Já tem algum estudo nesse sentido? Como é que vai funcionar aí para as piscinas? Ou as piscinas vão ficar fechadas? Isaac, você tem alguma definição nesse sentido?
Olha, a gente já está... Até eu trouxe aqui um plano, né? Então a gente já tem alguns itens, né, que a gente colocou, nós colocamos na diretoria, colocamos aqui para essa possível abertura da piscina, né, do parque aquático, né? Entre todas elas é o básico, né, Flávio? É o uso de álcool em gel, de máscara, não será permitido o acesso em vestiários, exceto para necessidades fisiológicas, né, que isso não tem como evitar, né? Mas para vestiário, para banho, essas coisas não vai ser possível, né, por enquanto. Né? E a questão do produto, né, na piscina, também a gente está estudando algum produto para a gente pôr na piscina. Acredito que o cloro ele também pode ser bem eficiente nessa parte, e alguns outros mais que ainda não está definido, né? Mas acredito que, se tudo correr dentro do nosso cronograma, que a gente consiga apresentar um plano bem eficaz, com segurança para todos os associados usufruírem das dependências da piscina, a metade de novembro a gente já vai tá abrindo elas.
Uhum. Então aí na metade do mês de novembro a ideia é iniciar a temporada de piscinas. Até lá já dá para ter uma ideia de como funcionou toda essa, né, liberação, né, dentro isso. De outros setores.
Né? Essa é a ideia, Flávio. Metade do mês de novembro a gente já está iniciando a temporada de verão.
Bom, o futebol então já retomou, e as outras práticas esportivas lá, como é que vai funcionar? Que nem o vôlei, né, o futsal, Como é que funciona?
Da mesma forma do futebol, com todas as devidas exigências, álcool gel, máscara, atleta vem prontinho de casa, sem trazer familiar para assistir o jogo, as partidas com intervalo de uma hora, segue todos os protocolos, segue toda a parte do futebol, toda a prática esportiva.
E há uma tendência, você falou, do pessoal vir mesmo, né? Depois de todo esse tempo reprimido, né?
Vem sim, o pessoal tá louco para sair de casa, né? Tá louco para correr, chutar uma bola, né? Tomar um chimarrão. O pessoal quer, né, Flávio? Não adianta, é o instinto,
né? No caso do chimarrão, continua aquela medida, cada um com a sua cuia e sua bomba.
Mesma coisa, né? Cada um com a sua cuia, sua bomba, aí não podemos dividir nada, né? Até os atletas aí, a garrafa d'água, né? Tudo individual, né? Leva de casa.
Certinho. E aqueles cumprimentos naturais aí na hora do gol, aquela comemoração, também tem que ficar para outro momento, né?
É, tem que tentar.
Vai ser diferente.
Tem que tentar evitar, né? Tentar evitar, mesmo que seja
nada aquele de abraço, né?
É, mesmo que seja aquele golaço, né? Que tu fazia, né, Flávio?
Jogava,
né? Aquele gol, o Ruth deu risada lá,
Flávio. Tem que sair correndo quando o companheiro vem fazer o cumprimento, né?
É verdade.
Pois é, e né, no caso lá do Auriverde, Jefferson, vocês têm mais equipe de veteranos, mas o pessoal procura para alugar o campo lá também para jogar?
Nós temos um projeto de talvez não, já em ideia de a partir desse ano permitir também para outras, até para ajudar o esporte do município, para outras equipes a permitir o aluguel do nosso campo. Por isso que nós queremos melhorar o gramado e melhorar as condições, para dar uma condição legal para o pessoal poder praticar, principalmente futebol de campo. E nós temos a nossa agenda do veterano, né, que no caso era do ano inteiro. Nós temos uma agenda, tá programada até dezembro com os nossos jogos, que tinha os jogos com os municípios, com as equipes dos municípios da região aqui e tal. E esse ano a nossa agenda foi cancelada totalmente até o fim do ano, até por uma questão de logística, de organização, não tem mais o que fazer, né? Mesmo que se libere ali em novembro, nós não, então ficou cancelado. Até foi importante que na reunião com o secretário, ele deixou claro que é permitido nós fazer jogos de futebol com equipes daqui mesmo. Então tem o Vasco, tem a Portuguesa, tem o Porto, tem outras equipes da cidade. Então isso já está permitido nós poder jogar entre nós, sendo
entre
só atletas do município.
Cidade,
né? Sendo da cidade.
Que acontece também regularmente, né?
É, esses
amistosos.
É, tem. Agora, então, é um momento talvez das entidades que querem praticar o esporte fazer entre nós alguma coisa aí para movimentar a turma, com o Santos.
Começar a movimentar, né? Perfeitamente. E o campo nesse período, ele melhorou, porque quando joga muito com frequência, ele acaba, né, ficando mais danificado. Como é que está a condição do gramado lá do Auriverde?
No inverno, normalmente ele sofre um pouco, né? Principalmente a gente teve esse frio no início de setembro ali, bem. Mas agora ele já está recuperando e deve entrar no verão aí, ele vai ficar muito bonito. Daqui uns dois meses eu acredito que ele vai estar
100%.
100%.
E lá na Banff, Isaac, como é que está o gramado lá da sede?
Olha, o nosso gramado, né, como não teve várias eventos, né, vários eventos que nós, que é de praxe, né, da associação, vamos supor aí a Copa Banff, né, que é um evento que ele tem mais de 50 partidas em um fim de semana, né, em um final de semana, então ele judia muito o campo. E como não teve a Copa Banff, o campo ele ficou fechado, né? Ficou só fazendo um trabalho. A gente tem o hábito de colocar todo o inverno ali, colocar uma camada de terra para ele recuperar um pouco a grama. Esse ano não, precisou. A gente só fez uma adubação ali com um adubo orgânico, né? Bem legal. E a grama tá sensacional, tá muito bonito o campo.
O campo está em perfeitas condições. Né? O pessoal que ir lá vai gostar bastante também.
Perfeito, tá em perfeitas condições.
E agora, para quem tiver interesse, quiser marcar algum tempo, as equipes que querem voltar, o pessoal que está se reorganizando, qual é o procedimento, como fazer, Isaac?
Olha, pode entrar em contato aí comigo, através pode ser do WhatsApp ou ligar, através do 99920-6477. A gente vai estar aí disponível para conversar e marcar aí os tempos para o retorno aí ao futebol.
Perfeitamente. E nós queremos, então, agradecer a presença de vocês, Jefferson, né, que vieram aqui hoje contar um pouquinho da história do clube, do trabalho que vocês vêm fazendo, né, e a expectativa de que as coisas possam dar certo, né, porque há muita dúvida ainda nesse sentido, né. Então, queremos agradecer a disponibilidade e a gentileza de atender ao nosso convite.
Nós também agradecer a oportunidade de demonstrar o trabalho que a gente tem feito, mesmo com toda essa dificuldade. E eu acho que nós temos que ser positivos e começar a sair dessa situação, e no esporte, em todos os setores, todo mundo levantar a cabeça e tentar seguir em frente.
Com certeza. Isaac, obrigado pela presença aqui também, um bom trabalho para vocês aí da Banff.
Nós que agradecemos o convite aí, Flávio, ficamos muito felizes aí com o convite, e agradecer a toda a nossos associados, nosso quadro social, né, que aguentou firme essa pandemia aí, e toda a nossa diretoria, que é uma diretoria, não vou citar nomes, que é uma diretoria bastante grande, agradecer a cada um deles. Muito obrigado.
Vai um abraço para o sogro, né, que está de aniversário hoje, Isaac.
Tá, seu Jorge Verde Carvalho, aí no bairro Gaúcho, um abraço.
Jorge Verde Carvalho. Estou
esperando aquela picanha, seu Jorge.
É, agora dá para reunir, né, devagarinho, dá para também receber, a família dá, né?
Dá sim, qualquer coisa pode mandar lá em casa, um pedaço
não,
também.
Não tem problema. Então um abração para ele, o sogro do Isaac hoje também de aniversário. 11h28, vamos para o intervalo, voltamos em seguida com o Sintonia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No ponto. A receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa No Ponto é um prato cheio, pois ao meio-dia ele serve a notícia para você.
Supermercados Macari.
E atenção para as ofertas do Supermercado Macari, válidas até o final de semana. Leite Santa Clara Longa Vida, 1 litro, R$ 13,29. Nescau 400 gramas, R$ 5,49. Café Bom Jesus, 500 gramas, R$ 7,99. Bombom Especialidades Nestlé, 251 gramas, R$ 8,99. Lava-roupas líquido Ariel, 3 litros, R$ 19,99. Amaciante de roupas Brilha Sul, 2 litros, R$ 13,99.
Supermercado.